7 horas mais 38 minutos, seguimos e o primeiro quadro retrospectiva desta terça-feira, 23 de dezembro, para falar sobre turismo, cultura, da pasta que é a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, né, e Lazer. Está aqui comigo a secretária, Vanessa Lopes. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ed, bom dia, queridos ouvintes.
E também a diretora de Cultura, Eliana Macari, tudo certo? Bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a tutti, ascoltatori.
Vamos falar desse ano, né? Tão especial. É o primeiro ano que vocês estão na pasta, né? Com a Estela, o Renato, à frente da administração. E pelo que a gente acompanhou desde o início do ano, a Rádio Marconi sempre desses espaços, sempre em comunicação com a diretoria, né? E também com a Secretaria de Cultura e Turismo e Esportes, mas nós percebemos que teve uma movimentação muito grande, né? E a gente queria começar a trazer os pontos relevantes, né? Mais importantes, porque tivemos, né, diversas reuniões, várias ações. Vanessa, por favor. E a gente sempre pergunta, foi bom, médio ou não ficou assim a desejar?
Nada, foi ótimo.
Ótimo.
Foi sensacional. Para as pastas tanto da cultura quanto do turismo, do esporte também, mas a gente já esteve aqui falando, né? Eu começo agradecendo a nossa querida prefeita Estela, porque, na verdade, sem ela, nada disso teria acontecido, porque ela nos instrumentalizou para poder trabalhar. Então, assim, tudo que a gente fez foi por conta de ter autonomia, ter orçamento, ter uma secretaria, ter uma infraestrutura que a gente ainda precisa melhorar muito, mas a gente já tem um começo de um trabalho e foi isso que a gente fez esse ano. Começamos do começo. Então, nós estruturamos a secretaria, tanto para o turismo como para a cultura, junto aos conselhos, para que a gente pudesse desenvolver políticas públicas no município. Demos continuidades em diversos projetos, estamos trabalhando em infraestrutura, então, muita coisa boa ainda por vir, mas eu preciso agradecer a nossa prefeita, por isso que eu e a Eliana estamos aqui, né? Fomos escolhidas como cargos técnicos e temos desempenhado as nossas funções com muito amor e propósito. Então, a gente pode começar falando, foi um ano muito agitado, a gente começou o ano já logo com a Vindima, no começo do ano, que foi muito importante, tivemos a presença, né, da Catiane Seif, secretária de Turismo, foi a primeira visita dela no município, tivemos também o secretário de Agricultura, então foi muito importante. Depois, vou começar falando de eventos, pois nós tivemos o Retorno à Origem, que foi um sucesso, para a gente foi muito bom, a gente conseguiu uma aproximação com o consulado de Curitiba, conseguimos organizar nossa programação, além da Mafalda Minotti, tivemos também uma outra apresentação italiana, junto às comemorações dos 150 anos da grande imigração italiana aqui em Santa Catarina, que nós fizemos parte, eu fiz parte dessa comissão, recebemos homenagens na Alesc por conta disso, fizemos indicações, então foi um ano muito bom e forte, até por conta de ter começado esses 150 anos da grande imigração italiana, trouxemos atrações da Itália, recebemos comitiva italiana, realizamos o concurso Ed Damian, com mais de 90 crianças, né, Eliana? Inscrito. No ginásio do esporte, então isso foi muito bonito, então a gente já está se preparando para o que vem daqui para frente, né? Então, ano que vem nós temos o pacto, a renovação do pacto do Gemelaggio na Itália, de 35 anos. Então, a gente já vem desenhando um futuro para chegar nesses objetivos. Tivemos também diversos outros eventos que são também realizados por outras entidades em que a prefeitura apoia, como Corrida do Vinho, como Motopraça, o Motovinho, que voltou também, que foi muito bacana ali no Parque Municipal. Então, muita coisa boa acontecendo na cidade mesmo, culminando agora com o nosso Natal Encantado, que hoje teremos, inclusive aproveito para convidar as famílias, teremos um espetáculo maravilhoso hoje à noite de teatro, com música, com dança, com circo. Todo mundo vai gostar muito, a partir das 20 horas aqui na Praça Ceará, a nossa última apresentação do Natal. É Um Sonho de Natal, o nome do espetáculo. Com uma companhia de teatro do Rio Grande do Sul. Companhia
Caravana da Ilusão.
Caravana da Ilusão. Muito obrigada, Eliana. Então, assim, todo mundo para vir hoje para a gente encerrar esse ano com muita alegria, com chave de ouro mesmo. Papai Noel recebe a chave da cidade, mas quem leva a chave de ouro no coração, acho que somos eu e Eliana esse
verdade.
Ano.
A Vanessa vem falando dessa questão de eventos, Ed. A gente sente, assim, Uruçanga sempre foi uma cidade muito de promover eventos, né? De receber, de acolher, de realizar ou de apoiar eventos. E, em especial esse ano, acho que a gente pode destacar também a retomada do carnaval aqui em Uruçanga. A Vanessa, ela retomou o carnaval na terça-feira, um dia bem propício que as pessoas estão retomando para suas casas. Então, foi um carnaval bem acolhedor na Praça Anitta Garibaldi.
Bloco da Benedetta.
O Bloco da Benedetta, que vai continuar, vai ser promovido ano que vem também. E acredito que o Festival de Dança, então, envolvendo as escolas, também foi um outro evento que foi retomado depois de muitos anos, de muitas décadas, com assim, a acolhida das escolas, com a participação das famílias. Então, a gente teve um público de mais de 500, 600 pessoas acompanhando e que também vai continuar no próximo ano. Em especial, esse ano também foi criado o Fórum de Educação Patrimonial, muito importante. Eu acho que o Uruçanga volta a discutir, a conversar sobre patrimônio de uma forma muito mais entre a sociedade, né? Então, a gente, não só o Fórum de Educação Patrimonial, mas outros movimentos como gestão a gente conseguiu fazer.
Reativamos o SPAM, né? Que é o Serviço Municipal de Patrimônio, que já estava desativado há muitos anos. E era uma lei de 81 que nós retomamos agora, inclusive o tombamento da Caruso McDonald's só foi possível por conta da reativação do SPAM.
Então, a gente percebe que algumas ações vêm sendo retomadas e isso, o patrimônio em especial, é algo que a gente fala em Uruçanga desde a década de 80, desde 90, anos 2000. E a gente não pode deixar de ter uma constância em relação a esse assunto. Quando a gente fala patrimônio, claro, arquitetônico, que é o nosso centro histórico, e outros tombamentos, né, outras localidades, mas também tombamentos possíveis de patrimônio material, como a polenta, como a uva guete, como o cavaquinho seco, tantas outras ideias que vêm surgindo. E a gente assim vai identificando as potencialidades que o Uruçanga tem, especificamente falando da área cultural, mas que para o turismo também é muito importante. Então, a gente sempre diz, quando a cultura está fortalecida, o turismo também ganha. Ele também vai bem. Porque quem nos procura pelo que nós temos de diferencial. E falando nisso, eu acho que o que nos marcou profundamente esse ano, que foi um trabalho de meses, foi a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Ele fez parte do programa Cidade Empreendedora, né? Foi uma contratação via Sebrae. E nós tivemos a felicidade de ter uma consultora maravilhosa, que foi a Rose, que foi secretária de Chapecó por muitos anos, veio com muita experiência para Uruçanga. E ela conseguiu nos ajudar a desenvolver um trabalho muito rico. Quando a gente fala de Plano Municipal de Cultura, para as pessoas entenderem, foi a elaboração de um documento que vai projetar Uruçanga para os próximos 10 anos nessa área.
É, ele estabelece ações e metas para os próximos 10 anos. Então, é o norte, é o que a gente vai seguir daqui para frente.
Só antes de você dar sequência a essa questão do Plano de Cultura, porque hoje nós tivemos... esse ano nós tivemos todas essas atividades, reuniões. Porque precisou traçar uma meta lá no início do ano. Vocês pensavam, já ajustaram toda essa programação ou foi acontecendo?
Não, nós tínhamos esse compromisso de ajustar as nossas políticas públicas, de ter a base que a gente precisa para conseguir seguir em frente com as políticas que vêm do governo federal. Uhum. Então, a gente precisava ter o nosso conselho, que a gente já tinha conseguido no ano passado. Faltava o plano e o fundo. O plano acabou de ser entregue, já está na mão do nosso jurídico, agora para encaminhar para a Câmara, ele sai como um projeto de lei. E aí o nosso fundo também já foi tudo feito, já foi decretado, já está na mão da contabilidade para a abertura do CNPJ e das contas, tanto para o fundo de cultura quanto para o fundo de turismo. São dois fundos separados. Então, a partir de agora, a gente tem a base institucional necessária para conseguir desenvolver políticas públicas. É bom a gente lembrar que esse não é o fim, é só o começo do mínimo do que a gente precisa para conseguir avançar. No caso do turismo, o que assusta mais é que a lei já existia desde 97 com a normativa do fundo, mas ele nunca havia sido implementado. Então, isso acaba atrasando o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente precisou organizar essas bases institucionais para poder caminhar para frente. É sobre isso.
Nessa questão do plano, então, para a gente dar sequência, está elaborado e agora é só aplicar, Helena?
Ele começou em março com a contratação, mas, enfim, as visitas visitas em abril, a gente fez seminários participativos, descentralizados, não foi só no centro, foram em outros bairros. A comunidade participou, sugeriu, debateu, e agora o documento final foi apresentado para o Conselho de Cultura, que também deu as suas pontuações, e a gente recebeu ele no domingo e já encaminhou para o jurídico ontem para avaliação final. É um documento que é muito completo, eu acho que traz muito a realidade de Uruçanga, realidade atual e o que a gente projeta, claro, para os 10 anos, mas especifica muito bem as metas, o que a gente pode atingir, como a gente vai conseguir atingir tudo isso. Por que que ele vai se transformar num projeto de lei? Para ele virar um compromisso. Porque nós estamos aqui neste momento.
Somos nuvens passageiras, né, Eliana?
Mas nós gostaríamos que a cultura de Uruçanga, e tanto a cultura quanto o turismo, se desenvolvam para os próximos anos de uma forma planejada, estrategicamente falando. E o plano vem a esse encontro. Então, realmente, o plano, acho que o ano, assim, a gente pode avaliar, tem muita coisa boa, mas o Plano Municipal de Cultura, a gente acredita que foi um documento que vai nos nortear.
Muito importante.
Muito importante. O Uruçanga, há muito tempo, merecia essa atenção voltada para a cultura também. E aí, quando a gente fala do Plano Municipal de Cultura, a gente está falando de muitas áreas, né? Então, eu estou falando do artesanato, dos artesãos, eu estou falando do audiovisual, dos filmes, de dança, de música, de todas as manifestações culturais que a gente tem em Uruçanga. Então, todas a sociedade, no fim, ela é contemplada porque é uma consequência e vai chegar na ponta para a sociedade uma cultura muito, muito melhor do que a gente tem hoje. Então, é isso que a gente projeta para os próximos anos.
Quer dizer, valida o que vocês fizeram nesse 2025, e essas atividades estão junto também ao plano e outras elaborações.
Sim. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho importante a gente salientar com relação à cultura é a reestruturação da Escola de Artes. Porque a gente reabriu ela ainda não está em 100%, a gente está acho que em 70%, 80%. Estamos com um processo seletivo aberto agora para professores de acordeon, dança folclórica italiana e um outro professor de italiano, porque queremos ampliar a oferta. Então, a gente tem hoje no Parque Municipal, a gente oferece gratuitamente para crianças, jovens e adultos, a gente oferece língua italiana, danças urbanas, balé, piano, violão, teatro, cerâmica, técnica vocal e canto coral. Ano que vem esperamos ofertar também dança folclórica italiana e acordeon, se tudo der certo e nós conseguirmos os professores. Então, esse foi um ganho muito grande também, porque a gente já vê as coisas acontecendo. Nós tivemos o nosso sarau cultural, que foi o primeiro sarau cultural feito no Parque Municipal, com 12 horas de apresentação. Olha quanta coisa eles produziram durante o ano, né? Só nos encheu de orgulho e alegria e a certeza de que a gente está caminhando por um caminho certo, por um caminho próspero.
Quer dizer, para acontecer precisa de um primeiro passo, né, Eliana?
Exatamente. A Escola de Artes, ela tem uma lei, né? A gente...
De 2016.
Então, nós seguimos exatamente como está na lei e tentamos proporcionar à sociedade a cultura de forma gratuita e acessível. A gente teve mais de 300 alunos esse ano atendidos e a gente acredita que ano que vem terão ainda mais. Então, a gente percebe já alguns resultados da Escola de Artes. Por exemplo, o coral do município de Uruçanga, que a gente diz coral do município de Uruçanga, mas eles já estão pensando no nome para este coral. É um coral que começou em março com atividades mais frequentes, digamos assim, e que já é fruto de um trabalho da Escola de Artes. Então, mais ou menos em torno de 20 integrantes estão participando desse coral, já se apresentaram em muitas oportunidades representando o município. E aí a gente vê uma renovação que é necessária para que a cultura permaneça e continue. Como a gente tem o Coral Santa Cecília com 60 anos de história, a gente quer que o coral tem a renovação. Então, alguns integrantes da nossa Escola de Artes já estão fazendo parte do Coral Santa Cecília. Ou alguns integrantes do Coral Santa Cecília estão fazendo aula de técnica vocal e canto coral. Então, a gente percebe que existe essas oportunidades que elas geram, digamos que, novos talentos, talvez, ou também melhora, aprimora os talentos que a gente já tem. E que, para a cultura, isso é muito importante. Eu acho que a gente consegue ver o resultado... enxergar realmente o resultado. Porque quando a gente fala do Plano Municipal de Cultura, que pode ser um documento, mas a gente custa a enxergar isso na prática. A Escola de Artes a gente enxerga na prática. Eu acho que hoje seria o projeto que a gente mais vê o resultado na ponta, vê as crianças se apresentando, vê o balé.
No curto prazo,
Então, realmente, a Escola de Artes hoje é uma das prioridades da nossa pasta. A gente se dedica, quer ampliar, quer melhorar a escola de artes e a lei. Então, a gente pensa em outras possibilidades.
E nós já estamos, inclusive, com um projeto já assinado, contratado, dois projetos grandes com a Unesc. Um primeiro é para a requalificação do centro histórico, que no início do ano, quando a gente fez o Fórum de Educação Patrimonial, a gente também fez uma consulta pública sobre um projeto da FCC, que vai rever fachadas, enfim, diversas questões, inclusive projeto paisagístico. Então, a Unesc já foi contratada para esse projeto. E eles vão começar, na verdade, escorando para a gente a Caruso McDonald. A primeira ação vai ser o escoramento. É um projeto mais voltado para o patrimônio no Centro Histórico. E depois nós temos também o projeto no Parque Municipal, que é um projeto de infraestrutura, que na verdade é um projeto bem grande, que nós vamos fazer em duas etapas. A primeira etapa nós vamos fazer o esgoto, a gente vai fazer o projeto do Centro Cultural, porque a gente tem um monte de problema estrutural lá, de chuva, de telhado, de parte elétrica para poder fazer a climatização, a gente tem a questão do museu que precisa arrumar também, enfim, muitas coisas. Então esse projeto está incluso, e também o projeto de requalificação do São Genaro para que ele vire um centro de eventos, para que seja uma escola gastronômica. Muitas ideias e coisas estão acontecendo, estão na mesa, né? Então esse é um primeiro momento. Eu queria estar fazendo agora um projeto de modernização do nosso museu, mas primeiro eu tenho que começar com o esgoto do parque, por incrível que pareça, não existia. Então já foi contratado, já estamos trabalhando, a ideia é resolver já para a festa do vinho. Tanto isso quanto a rampa de acessibilidade também, que a gente já tinha começado com as podas, supressão de árvores no ano passado, para fazer essa passagem até o Centro Cultural.
Quer dizer, Devander, só antes de concluir também esse ponto, porque esses projetos acontecem, põem na mesa, discutem, começa, mas também, pelo que a gente entende, é tantas coisas, tantos itens, que não tem como fazer tudo em um ano também, em dois anos, né?
E a gente tem no parque também, que é uma promessa antiga, que é fazer o plano diretor do parque, que é organizar, né, em projeto em forma de lei, né, o uso do parque, né, o uso do solo, o parcelamento do solo. Então, isso também está no nosso radar e vai ser feito, também está junto desse projeto que foi contratado agora. Uma segunda fase, que depois que a gente finalizar essa primeira, a gente vai olhar também para o anfiteatro, Praça de Itália e Complexo Esportivo vinculado, já linkando com a infraestrutura do Colégio Monsenhor. Então, já temos isso para mais adiante. Uhum. Vamos começar um passo de cada vez.
Mas já é um pensamento.
Já é o que a gente projeta para um futuro próximo. E ano que vem, aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho de festa do vinho. Uhum. Nesse momento, as pessoas têm muita dúvida, Ed. Eu só quero aproveitar esse momento, a oportunidade que eu estou aqui, de explicar que vem muita gente conversar com a gente sobre a festa do vinho. Eu queria explicar para a população que a festa do vinho, quem organiza, é uma CCO, que já foi decretada. Essa comissão, ela tem total autonomia e soberania nas suas decisões. Então, compete à nossa secretaria ofertar toda a infraestrutura necessária para que eles consigam realizar o trabalho deles. Então, é isso que a gente está fazendo para eles. Eu vou organizar uma sala de produção para eles, com tudo que eles precisam. Vou deixar organizada todas as licitações. É só para as pessoas de casa entenderem como é que funcionam esses processos. Esse ano, especificamente, no retorno à Lioridne, existia uma CCO também, mas por algum acaso eu era presidente. Então acabou juntando um pouco com as atividades da secretaria. Mas a ideia é que a CCO consiga trabalhar com autonomia e a secretaria consiga tocar suas pautas, suas demandas, sem ter que parar o seu trabalho para atender uma festividade. Então, é que a gente consiga unir as duas coisas paralelamente. Então,
é um amparo, né? A secretaria, imagino. É,
exatamente. Uhum. A gente, é claro, a cultura de Uruçanga, as pessoas atrelam muito a eventos. Uhum. Eventos, música.
E não é só isso.
E não é somente isso. A gente tem muitas outras ações para desenvolver. Esse ano, em especial, a gente percebe que a gente conseguiu fazer muito com tão pouco, porque a gente queria ter feito muito mais, mas a gente realmente encontra alguns obstáculos de questões básicas que poderiam ter sido já feitas, organizadas. Então, em alguns momentos, a gente se encontra, né, Vanessa, organizando o mínimo de estrutura ou de direcionamento, de planejamento, mas que a gente quer fazer outros projetos que possam trazer uma outra realidade para Uruçanga. Agora, a Vanessa me fez lembrar que também um dos projetos desse ano, que foi uma missão e que a gente está caminhando para ela, é a questão da biblioteca. né? Que
a Ducati. Depois Ducati a gente fala também. De turismo um pouquinho.
A biblioteca de Uruçanga, ela já foi, já esteve no Centro Cultural, ela foi realocada aqui para a Praça Anita Garibaldi, num patrimônio tombado da prefeitura, que foi a primeira prefeitura do lado do Banco do Brasil, aquela casinha verde. E, recentemente, devido a uma obra, ela voltou de forma provisória para o parque, no Centro Cultural. Mas ela precisa de um espaço realmente melhor. Em conversa entre os Conselhos de Cultura e Turismo, foi feita uma negociação, uma troca, em relação a esse patrimônio da praça, por um portal. Ali no portal do parque tem uma outra estrutura, que já foi uma loja de artesanato e uma central de informações turísticas. Então foi feita essa troca. A cultura fica com aquela estrutura da entrada do portal do parque, à esquerda, e o turismo vem para o centro nesse novo espaço. O projeto da biblioteca, ele já passou pelo Conselho de Cultura para ser avaliado, foram dadas algumas sugestões, o Deplan está trabalhando nessas sugestões, mas a gente acredita que esse projeto, ano que vem, em 2027, vai sair do papel para que ele possa ser implementado. Se Deus quiser,
já estamos finalizando. E é um projeto muito bonito em que a gente quer aproveitar também a área interna do parque, fazer uma área de convívio, porque o nosso parque é muito lindo e maravilhoso, mas ele não tem espaços de lazer ou espaços de convivência, que seja de convivência ou mesmo de ócio, que seja para você descansar um pouquinho, que é importante também no dia de hoje em que está todo mundo tão acelerado, ter esse contato com a natureza e um dia, de repente, tirar o tênis, colocar o pé na grama, ouvir um passarinho, isso faz bem para a saúde, Enfim, não temos hoje esse espaço no parque, a gente está trabalhando também para que isso aconteça e que isso possa ser uma extensão da nossa biblioteca, até para que a gente possa receber escolas, grupos, enfim, isso tudo está sendo pensado.
E isso vai ao encontro de dar o mínimo que o município precisa. Então, a biblioteca é o primeiro passo, a gente ainda tem um museu para resolver também. A gente sabe que existem essas demandas, mas quando a gente pensa em oferecer algo para a nossa população, a gente não quer oferecer o mínimo, mas com o máximo de conforto e o que a sociedade precisa, o que ela merece também. Então, esse novo projeto da biblioteca vem ao encontro disso, é nesse sentido. A gente já buscou algumas verbas, emendas parlamentares, a gente está trabalhando em outro projeto também de verba estadual. Estamos nesse projeto também de captação de recursos, nessa demanda, mas o projeto já está pronto e isso nos deixa um pouco mais tranquilas que em relação à execução. Então, e quando a gente pensa em gestão, é bom a população entender que as obras, elas caminham, mas às vezes nem sempre os processos são da forma como a gente imagina. Então, a gente ficou o ano inteiro debatendo o novo espaço, aprovando, pensando no projeto. Ano que vem, a gente vai continuar correndo atrás dos recursos. Se formos contemplados, vai ter que ter a licitação da empresa. Então, isso demora um tempo. Então, por isso que eu digo, às vezes é 26, 27. A gente, quando vê, passa muito rápido.
Até organizar tudo.
E isso vem ao encontro da questão do CAT também, Vanessa?
Exatamente,
da obra.
Que também já foi aprovado pela FCC, um primeiro restauro, tanto que tinham feito a primeira parte do telhado.
Só para o nosso público entender, o CAT
é um centro de atendimento ao turista. Hoje nós temos um centro de informação turística no Museu Ferroviário. Um CAT é uma estrutura um pouco mais completa, que já vai envolver gestão, desenvolvimento estratégico. Então é isso que vai acontecer no nosso CAT, inclusive para que fique aberto de finais de semana. Então, na reforma administrativa que foi enviada para a prefeitura, a gente já pensou em todos esses detalhes, Então, o CAT, a gente já tem a verba, temos o espaço, conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Vampiro. Então, agora, para o ano que vem, a gente está atualizando o projeto, porque ele vai precisar como vai ser um CAT, a gente está pensando em banheiro de deficiente, acessibilidade, são diversas questões, para que tenha também um espaço expositivo, para que a gente retome a loja de produtos coloniais, de produtos locais. Então, a gente tem que pensar em alguns outros detalhes que vão ser atualizados agora junto ao FCC, para que a gente, ano que vem, consiga executar essa obra de trazer o nosso CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, aqui para o centro da cidade. E eu queria aproveitar, então, já que eu estou falando um pouquinho de turismo, porque esse ano foi um ano de conquistas importantes para o turismo também, porque nós tivemos a indicação geográfica da uva do vinho Goethe, né? Então, é a primeira denominação de origem. A primeira a indicação geográfica nós temos desde 2012, mas a gente era uma IP, indicação de procedência, e esse ano passamos a ser uma DO, denominação de origem. Então, isso é muito importante, porque hoje o vinho espumante Goethe, assim, os vinhos são o nosso principal produto em Uruçanga. Tanto que a gente vem desenvolvendo projetos até de educação patrimonial, com a história em quadrinhos que divulgamos, né? Distribuímos gratuitamente para toda a rede escolar de Uruçanga no início do ano, para tratar da questão, né, do pertencimento, de você ao conhecer para pertencer, o nome do projeto. Então, tudo isso vem de encontro, a gente está trabalhando, porque para nós o vinho Goethe, ele pode ser, se tratando, sei lá, da Caruso McDonald, ele é patrimônio material, mas ele também é patrimônio imaterial, porque ele também, ele sela o nosso saber fazer, ele sela a nossa identidade, e isso aconteceu esse ano, né, em Uruçanga, com esse trabalho que a ProGoethe vem desenvolvendo, então, que nos deixou muito felizes, e que leva a nossa produção, né, para um outro patamar. Então, é isso que a gente vem trabalhando e apoiando. Inclusive, agora, em janeiro, temos a Vindima Goethe. Já estamos trabalhando na Vindima Goethe. Ela começa dia 8, vai até 26. A programação está fantástica. A gente vai fazer pela primeira vez um projeto no parque, pela Vindima, porque nós teremos a primeira colheita do nosso mini parreiral do que parque. Legal. Pelo primeiro ano, nós vamos colher, fazer um evento de colheita para a nossa uva, no dia 17 de janeiro, então já convido a todos e todas, vamos fazer um almoço na sede do Rotary Club, o Rotary Club é quem cuida do nosso parreiral no parque, e fizemos também uma parceria com a Epagre, estamos organizando para que a gente vinificar esse vinho para ser lançado em uma edição especial na Festa do Vinho do ano que vem. Então, vai ser, claro, um microlote, é uma produção muito pequena, mas muito simbólica para a gente também. E sem contar, Ed, que tivemos também esse ano o grande feito de colocar Uruçanga no mapa nacional do turismo como município turístico. Antes a gente aparecia como município de oferta complementar e agora não, estamos no topo. Então, tudo está caminhando para o crescimento. A gente está tentando destravar tudo o que precisa para que a gente possa conseguir fluidez no nosso desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento turístico, cultural, porque é disso que a gente está falando o tempo inteiro.
E vem ao encontro a questão do Integratur também, que é um
exatamente
projeto muito grande também, Vanessa.
Da REC aí, com o NESC.
Com os municípios, né? Na verdade, é um projeto que a UNESC apresentou aos municípios da ANREC, e essa contratação do Integratur tem uma base muito, muito boa. Acho que
já estamos trabalhando. O Integratur já está no município, eles estão ainda em fase de mapeamento para implementação da plataforma, porque vai ser uma plataforma de comunicação que para a gente vai ser muito importante. A gente vai estar no mapa, estaremos logados daqui para frente para que sejamos também encontrados, né? Então, muito importante.
Senhoritas, sei que tem muita coisa, a gente poderia falar mais aqui, mas a gente já sabia do tempo aí também, né? Acho que conseguimos dar uma resumida, né, do que foi o 2025, as portas estão sempre abertas, vamos conversar bastante aí na Vindima, Festa do Vinho, 2026 promete, né, para a área da cultura e turismo. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, desejo um ótimo Natal, um ótimo encerramento do Natal Encantado, hoje à noite tem aí a programação também. E com certeza um 2026 aí próspero, né, de muitas alegrias também. Obrigado, Eliana, pela participação.
Obrigada, Ed. Nós só podemos agradecer a Marconi, sempre parceira, sempre ajudando a gente a divulgar as ações culturais de Uruçanga. Lembrei agora que a gente também comemorou os 125 anos de emancipação, fizemos uma semana muito especial. E a Marconi, a gente percebe que sempre, sempre tenta nos abrir as oportunidades de divulgação, mas também é parceira em propagar os nossos eventos, como a chegada do Papai Noel, transmitir para quem não tem como vir ou prestigiar Uruçanga, não está aqui, consegue também visualizar o crescimento e desenvolvimento da cidade através do canal de vocês no YouTube. Para nós foi um ano maravilhoso, um ano de muitas conquistas. A gente, claro, tem muito ainda a fazer. Esperamos que 2026 seja ainda melhor. Mas lembrando que hoje nós somos uma secretaria, nós temos orçamento próprio, isso nos dá autonomia. Assim como outras áreas têm os seus recursos, a saúde, a obras, nós também temos um orçamento para que seja investido na cultura. E a cultura é, sim, entretenimento, ela traz alegria, ela traz autoestima. E eu acho que Uruçanga merece isso também, assim como merece investimento em outras áreas, mas que também merece investimento em cultura. É, gostaria de agradecer a todos e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até ano que vem.
Até. Da mesma maneira, obrigado, Vanessa.
Mas, e como a Eliana falou, nós é que temos que agradecer toda essa parceria com a Rádio Marconi durante todo o ano. Vocês estiveram com a gente no Fórum de Educação Patrimonial, no Retorno à Origem, no Natal, tudo. No 7 de setembro. Tiveram com a gente
o ano todo.
O ano todo, divulgando nossos eventos, as nossas ações, para que a população pudesse também saber do nosso trabalho. Então, eu agradeço muitíssimo e eu acho que 2026 vem também com tudo para a gente conseguir prosperar, né? Seguir crescendo, seguir prosperando e oferecendo o que a gente puder de melhor para a nossa população. Então, muito obrigada de coração. Um Feliz Natal para toda a família Marconi.
Obrigado.